Irmãos amados, eu estava orando a Deus quando estávamos definindo a programação desses dias de comemoração do aniversário da igreja. E Deus me falava assim a respeito, né, das grandes obras que Ele tem feito neste lugar. E aí eu me lembrei desse texto bíblico que está ali no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 49. Quando o Senhor Deus disse, através de Maria, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E nós, irmãos amados, temos que olhar para esse versículo bíblico, podemos olhar para esse versículo bíblico e ver a realização, né, destas grandes obras no dia de hoje, né? Eu creio que as grandes obras de Deus foram manifestas nessas vidas que estão aqui hoje, que tomaram a decisão, em determinado momento, de se batizarem, né, de colocarem-se diante de Deus, conforme Deus ordenou, para dizerem publicamente que elas são novas criaturas e que agora seguem a Deus, com um princípio bíblico, segundo as palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus. Estávamos conversando ali, pastor Jeová, pastor Marcos, eu, e nós falávamos a respeito da celebração do batismo nas águas, porque é tudo aquilo que nós fazemos aqui na Igreja Cristo é Paz. Eu creio que em Campinas também, tenho convicção disso, tem o embasamento bíblico. Se não está na Bíblia, nós não fazemos. Se está na Bíblia, nós cumprimos. E nós vimos ali João Batista, né, que batizava e batizava, estávamos falando, João Batista batizava nas águas, foi ali o homem usado por Deus para que pudesse anunciar ali o reino de Deus, né? O João Batista, ele pregava uma palavra muito simples, mas muito simples mesmo, e a palavra que ele pregava era a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E durante essa pregação, João Batista viu que inúmeras pessoas iam se batizar. Os judeus ali iam se batizar ali no Rio Jordão, aonde João Batista batizava. E ali João Batista viu e percebia que as pessoas se batizavam ali, mas na verdade não tinham se convertido. Na verdade não tinham transformado a sua vida conforme é o princípio do batismo. E João Batista era duro. João Batista foi duro, assim como Jesus Cristo sempre foi duro. Jesus Cristo não era um gentleman, não era um cavalheiro, ele era um homem que pregava a palavra de Deus: doa a quem doer. E João Batista também foi duro, deixava eles se batizarem, mas em determinado momento ele chamou aquele povo que fazia ali, que se batizava e não se convertia, de raça de víboras. Raça de víboras! Raça de víboras! Quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista estava dizendo? Que os frutos, as atitudes, deveriam representar o seu arrependimento. Antes do batismo. Deveriam se converter e se batizar, e não simplesmente se batizar. E esse é o princípio do batismo nas águas, né? Que as pessoas enxerguem em Cristo Jesus o caminho, e possam seguir esse caminho independentemente daquilo que as pessoas ao redor, as pessoas ao seu redor dizem, independentemente daquilo que as pessoas pensam, mas são levadas pelo poder do Espírito Santo de Deus a terem novas atitudes, novos pensamentos, a terem ali uma nova visão espiritual. E é interessante, irmãos amados, porque a verdadeira conversão pressupõe novas atitudes, novos pensamentos, novos desejos. Não adianta você achar que você se converteu, você que já se batizou e você que está se batizando e você que vai se batizar ainda, não adianta você achar que você se converteu se você não mudou de vida. Se você não fala palavras novas, se você não tem um novo pensamento, ou se você não tem uma nova atitude em Cristo Jesus, você se enganou. Você se enganou. Você não se converteu. Porque a conversão pressupõe mudança. A conversão pressupõe mudança. Vocês que vão se batizar hoje, já deveriam estar praticando essas novas atitudes, porque a conversão acontece antes do batismo. A conversão, ela acontece antes da decisão de se batizar, porque o batismo, na verdade, é uma publicação. Na verdade, o batismo nas águas é a confirmação para que todos possam ver no mundo espiritual e também no nosso mundo que vocês tomaram uma decisão de seguir a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Senhor. Isso é fato de extrema importância. Se você ainda tem pensamentos antigos, atitudes antigas e palavras antigas, é o momento de você enxergar a verdade e mudar. É o momento de você olhar para Cristo e entender que Ele requer de nós santificação. Porque conforme Maria falou aqui, conforme nós louvamos aqui, conforme os anjos do céu louvam, Ele é santo. E a Bíblia diz, o Senhor disse claramente ao seu povo, sede santos porque eu sou santo. O Espírito Santo tem o nome de Espírito Santo porque ele é santo. E o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, deveria habitar em nós. Nós deveríamos ser templos, tabernáculos, morada do Espírito Santo de Deus. Mas como Deus, que é santo, fará morada num lugar onde não existe santidade? Num lugar onde não existe ali busca incessante dele, desejo incessante dele. É interessante, irmãos, que Deus falou também sobre santificação. Ele falou, sem santificação ninguém verá a Deus. Todos nós necessitamos ver Deus. O princípio da igreja. Por que que existe a igreja? Por que que você está reunido aqui hoje? Por que que você veio à presença de Deus hoje? Por que nós fizemos aqui alguns dias, alguns dias celebrando aquilo que Deus fez nas nossas vidas neste lugar, aquilo que Deus fez neste lugar? Porque nós necessitamos disso. Porque nós carecemos estar na presença de Deus. Porque nós precisamos nos apresentar diante de Deus para ouvir a voz dEle, para ali estar atentos ao desejo do coração de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós nos apresentamos diante de Deus em reunião neste lugar. É por isso que nós exaltamos e glorificamos ao nome de Deus neste lugar, porque Ele é o Senhor e Ele reina absoluto sobre as nossas vidas e Ele reina absoluto neste lugar. Neste lugar, o Senhor opera. Neste lugar, o Senhor age. Neste lugar, o Senhor comanda. Neste lugar, Ele dirige. Ele dirige. Eu sempre falo, né? Se Jesus é o dono da igreja, Ele vai nos orientar. Se Jesus é o Senhor da igreja, Ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Se Jesus, Ele é o Senhor, da obra que nós aqui estamos, pela misericórdia de Deus, trabalhando, Ele vai nos orientar, nos conduzir pelo melhor caminho, para que muitas vidas sejam salvas, alcançadas pelo poder dEle, porque o interesse de Jesus não é que nós tenhamos bens materiais, mas que nós tenhamos a presença dEle, o Espírito Santo dEle, porque as demais coisas virão, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, as demais coisas Deus fará com alegria, com prazer, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado, para que em todos os lugares se conheça que Ele é um Deus vivo, que Ele está no meio de nós, que Ele age ainda nos dias de hoje, que Ele fala conosco, que Ele faz milagres, faz maravilhas. É interessante, irmãos, aconteceu um fato essa semana, quarta-feira, eu acho, né? Tinha uma pessoa que mora no condomínio que nós moramos ali, e essa pessoa queria conversar comigo. e ele está frequentando uma outra igreja, e a mãe dele já tinha participado de uma reunião que nós fazíamos de oração lá em casa. E aí eu falava para a Rosana, ele tem pastor, e tem um pastor que cuida dele, então deixa Deus cuidar, deixa Deus preparar. E ele tentou vir uma vez, marcou, não veio, achou que era um horário, não era. E aí ele apareceu quarta-feira em casa, quinta-feira. Falei, tudo bem, marquei com ele, vou orientá-lo, vou ver o que ele está querendo, vou orientá-lo. E aí quando ele veio com a mãe dele, nós começamos a conversar. Conversamos bastante tempo e eu pude entender o tratamento que ele estava tendo, o tratamento pastoral que ele estava tendo, e dei algumas orientações a respeito das dificuldades que ele estava enfrentando. E chegou uma hora, a Rosana preparou um café gostoso lá, fomos tomar o café, e eu falei assim, não vou orar por ele não. E aí tomamos o café, e a mamãe dele falou assim, você já orou por ele? A mãe dele não é cristã. E aí eu falei, não orei, mas vou orar. E aí nós tomamos o café, fomos orar. E aí quando eu pus a mão no coração dele assim para orar, eu já sabia o que ia acontecer. Ele manifestou um demônio daqueles que faz muito barulho. A mãe dele desmaiou de tanta, eu creio, de tanta, como é que se fala? Espanto. Depois orando a Deus, depois o rapaz, né, conversamos mais um pouco com ele, dei umas orientações a ele. Depois eu pude perceber aquilo que Deus tinha feito ali. Depois eu pude entender por que que Deus preparou aquele dia, aquele momento, para que nós estivéssemos ali. Eu nem falei isso para a Rosana. Deus estava interessado em alcançar a mãe dele. Deus estava interessado em alcançar a mãe daquele jovem que já estava em tratamento na igreja, a mãe daquele jovem que estava já sendo cuidado. E não sei por que aquilo ainda estava sobre a vida dele, mas Deus sabe. E nós, irmãos amados, devemos compreender e entender que Deus trabalha dirigindo o mundo, dirigindo as vidas, que Deus trabalha interessado em salvar vidas, em alcançar vidas, em mostrar a verdade, em mostrar aquilo que é a verdade, porque muitas pessoas hoje não estão compreendendo que o reino espiritual rege o reino material, tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no nosso mundo, e as pessoas não estão entendendo isso, estão enfrentando as suas lutas segundo a carne, estão enfrentando as suas lutas segundo a sabedoria deste mundo, quando devem entender que Deus comanda todas as coisas e colocar diante de Deus as suas causas, rejeitando o mal, estabelecendo ali a soberania de Deus na sua vida. Falei aqui da soberania de Deus sobre esta igreja. Falei aqui da soberania de Deus sobre esta igreja. Mas existe soberania de Deus sobre a minha família. Existe soberania de Deus sobre a minha casa. Existe soberania de Deus, eu creio, sobre as famílias que estão aqui reunidas. Existe a soberania de Deus. Deus comanda, Deus age, Deus cuida, Deus protege, Deus leva pelos caminhos que nós devemos ir, e tem que ser assim. Agora, você tem que entender que o Senhor é Deus, e que se você entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor, se você entregou verdadeiramente a sua família ao Senhor, se você entregou verdadeiramente a sua casa ao Senhor, você tem que deixar Ele dirigir. Porque muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer, mas Deus deseja. Mas se Ele é o Senhor, Ele tem autoridade para fazer, e você tem que estar submisso a isso. Obedecendo ao seu Senhor, obedecendo ao seu Deus, porque você está dizendo que Ele é o dono da sua vida, que você está dizendo que Ele é o dono da sua família, porque você está dizendo que Ele é o dono da sua casa, e o dono comanda, o dono tem autoridade, o dono faz. Esteja atento a isso, porque muitos estão transformando, estão querendo transformar Jesus no seu servo. Muitos estão querendo transformar Jesus no empregado, naquele que tem que fazer a nossa vontade, naquele que tem que fazer a sua vontade, quando na verdade está invertido, quando na verdade nós é que temos que fazer a vontade de Deus, quando na verdade nós é que temos que nos submeter a Ele, quando na verdade nós é que temos que estar na presença dEle, buscando a Ele, porque as obrigações de Jesus sobre a nossa vida são simples. Ele simplesmente, as únicas obrigações que Ele tem para conosco, é fazer cumprir a palavra dEle, e Ele cumpre, e Ele faz, e tome cuidado, porque a palavra dEle está cheia de bênçãos para a sua vida, mas está cheia de maldições também para a sua vida. E a palavra de Deus sempre se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. E as pessoas às vezes não compreendem isso. Que a fidelidade de Deus pressupõe o cumprimento da palavra dEle na nossa vida. E, portanto, esta fidelidade pode gerar bênçãos ou pode gerar maldições, porque a palavra de Deus assim descreve. E eu sempre falo, todo crente, e eu vou falar para vocês que estão aqui se batizando hoje, que eu creio que estão começando uma vida em Cristo Jesus. Este livro é aquilo que existe de mais poderoso neste mundo. Não existe algo mais poderoso neste mundo do que este livro. E todo crente deveria conhecê-lo. Todo crente deveria se alegrar na leitura bíblica e deveria correr para ler esse livro e compreendê-lo. E usá-lo como arma, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. E usá-lo para vencer as grandes batalhas da nossa vida. Hoje os crentes se convertem, hoje os evangélicos vêm à igreja, mas não leem a Bíblia. E o Senhor Jesus, Ele disse claramente, errais, porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Errais. O Senhor Jesus disse, através do profeta Oséias, lamentando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Não existe chance de vocês terem uma vida salutar, cristã, se vocês não meditarem neste livro de dia e de noite, conforme diz a palavra do Senhor, conforme Deus disse a Josué, que teve uma vida intensa de comunhão com Ele, teve experiências enormes com Deus, tanto ali, né, ser mandado de volta para o deserto, quando visitaram a terra prometida, os 10 espias, quanto, né, nos 40 anos que andaram pelo deserto, Josué teve experiências intensas com Deus, viu inúmeros milagres, viu inúmeras maravilhas de Deus, viu os rebeldes serem destruídos um a um no deserto por causa da sua falta de fé e murmuração. E mesmo assim o Senhor Deus chamou ele quando Moisés morreu e disse, medita neste livro de dia e de noite, não se aparte do livro da minha lei, nele você medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E esse conselho não morreu, né? Será que Josué, ele era infiel? Não, nós devemos nos apegar a Deus, conforme diz a Bíblia. Você tem que se apegar a Deus. Você não está aqui brincando, vocês que vão se batizar hoje não estão aqui brincando. Vocês não estão aqui fazendo um joguinho. Vocês não estão aqui fazendo algo, né, para satisfazer fulano, beltrano ou ciclano. Vocês não estão aqui demonstrando publicamente coisas banais, vocês estão aqui hoje, né, se colocando diante de Deus, se colocando diante de Deus, diante do Senhor, para dizer aquilo que vocês estão tomando de decisão. Vocês estão diante de Deus. É como, eu sempre falo, é como numa celebração de casamento. Numa celebração de casamento, os noivos estão colocando o seu casamento diante de Deus. Não é diante dos convidados, não é diante do pastor. Estão colocando o seu casamento diante de Deus. Diante de Deus estão dizendo coisas para Deus. É para Deus que eles estão dizendo e se comprometendo e pedindo. Assim como vocês hoje vão dizer coisas para Deus. E nós temos que entender que isso é fundamental. E vocês vão ter que dizer mais coisas para Deus ainda. Vocês vão ter que dizer na vida espiritual de vocês muitas coisas a Deus. E vão receber também muitas coisas de Deus. Vão se alegrar muito na presença do Senhor. Quem já se batizou e perdeu o fio da meada. Quem já se batizou está frio. Quem já se batizou está distante de Deus. Hoje é hora de você retornar para o caminho que você deixou. Porque Deus não largou o caminho, Deus está no mesmo caminho. Se você está frio espiritualmente, se você não sente desejos de estar na presença de Deus, se você não consegue orar, se você não consegue buscar, se Deus deseja coisas da sua vida e você não dá a mínima bola, hoje é dia de você se apresentar diante de Deus, se arrepender e mostrar os frutos dignos de arrependimento para o Senhor, mostrar uma vida sadia, cristã, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o desígnio da igreja. Esse é o desígnio de Cristo para as nossas vidas. Você não pode perder o fio da meada. Você tem que se apresentar diante de Deus. Conforme Ele deseja e não conforme o teu coração. Conforme o Senhor deseja e não conforme o teu desejo. Eu sempre falo isso. O cristão, ele abre mão de tudo em favor de Deus. De tudo em favor de Deus. De tudo. De tudo em favor de Deus. Porque Ele é o bem mais precioso que nós temos. E é interessante, quando eu me converti, há mais de 20 anos atrás, eu me converti e comecei a ter experiências com Deus. E eu tinha dificuldade de dizer que eu amava a Deus. Para Deus, né? Não para o homem, né? Para o homem é fácil, né? O homem podia dizer a qualquer momento isso, né? Eu amo a Deus. Eu tinha dificuldade de dizer que eu amava a Deus. Por quê? Porque era tudo muito novo. As minhas experiências com Deus eram experiências de qualquer cristão que cresceu num lar onde o verdadeiro Deus, ele não era ensinado. Ensinavam, aprendi que eu ia na igreja, igreja católica, e tinha o temor de Deus, mas não conhecia o verdadeiro Deus. E aí eu tinha dificuldade, eu falava para Deus, Senhor me perdoa. Senhor me perdoa porque eu não consigo dizer com sinceridade que eu te amo. E não é porque eu queria enganar Deus, o que eu queria dizer. Que eu queria dizer, eu queria sentir aquilo, eu queria fazer com que aquilo fosse algo muito natural na minha vida. E depois a gente olha para a palavra de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus. E tem um trecho muito forte da palavra de Deus. Mas muito forte da palavra de Deus que você deveria conhecer e você deveria guardar no seu coração. E este versículo que Jesus falou, eu creio que deve ser o termômetro para a sua vida. Nós temos que ter termômetros, nós temos que fazer autoanálises. Nossa, sempre como está a nossa vida espiritual. E esse versículo que eu vou dizer agora para você, deve fazer parte da tua vida como sendo um dos grandes termômetros de como está a sua vida espiritual. Porque Jesus disse assim, aquele que ama mais a pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim, não me merece, Aquele que ama mais pai, mãe, irmãos, filhos, do que a mim, não são dignos de mim. Não são dignos de mim. Aquele que não é digno de Jesus, já está no inferno. Já está no inferno. Não tem chance. Esse deve ser um dos termômetros da sua vida. Quando existirem coisas mais importantes do que Deus para você, você está no inferno. Quando alguma coisa for mais importante do que Deus para você, você já está no inferno. E vai agonizar no inferno. Entenda a verdade de Deus, não brinque com Deus. As igrejas hoje omitem e omitem e omitem porque querem, né, que as pessoas estejam felizes, que querem encher as igrejas. As igrejas são abarrotadas de pessoas indo para o inferno, indo para o inferno e indo para o inferno. Por quê? E falta o principal, o amor a Deus, que amam inúmeras coisas. E Deus fica num plano que eu não sei nem qual é. Né? Que eu não sei nem qual é. E olha, irmãos, é muito difícil. É muito difícil você olhar para Cristo e você falar assim: eu amo a Cristo mais do que um filho. Eu amo a Cristo mais do que o meu pai, minha mãe. É muito difícil. Mas se você não fizer isso, mas se você não tiver esse sentimento no teu coração, eu lamento te dizer que a tua vida em Cristo Jesus é falha. É falha. E muitos estão se enganando, e muitos estão ali achando que estão salvos, mas aquele que não cumpre a palavra de Deus jamais poderá se considerar salvo, principalmente aquele que não cumpre o principal mandamento, segundo Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou isso, né? Principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos. Portanto, irmãos, vocês que vão se batizar, não é brincadeirinha, não. A decisão que vocês tomam hoje não é algo superficial, não. A decisão que vocês tomam hoje é algo muito profundo, muito profundo, e que vocês devem, né, olhar para esse momento, para esse dia, como um começo. Como um começo. E se vocês não cuidarem dessa jornada, vocês vão se esfriar. E quando o crente esfria, Satanás faz a festa. Grandes coisas Deus fez na vida de vocês já. Por isso vocês estão aqui. Por isso vocês estão aqui. E grandes coisas Deus já fez na vida de vocês. Fui pregado aqui já há 2 dias, hoje é o 3º dia de ministrações, e a tônica da ministração sempre foi que aquilo que é mais poderoso de Deus na nossa vida é a salvação. Essa foi a tônica das passagens, das ministrações nesse dia. E essa grande obra, eu creio que Deus começou nas vidas de vocês aqui. O princípio bíblico vocês estão cumprindo. Hoje vocês estão obedecendo a Deus, né? Estão obedecendo ao Senhor. Jesus te batizou. Quem somos nós para não nos batizar? E esse dia deve ser um dia de grande alegria, de grande poder, lembrado por todos que estão aqui durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Porque hoje existe festa espiritual no céu. E Satanás está furioso com vocês.
está muito bravo com vocês, né?
E você se sinta feliz por isso. Porque ele tem que estar bravo com vocês muitas vezes e muitos dias. E eu diria para vocês, se Satanás não ficar bravo com vocês, vocês estão tendo um grande problema com Deus. Vocês estão tendo um grande problema com Deus. Não tenha medo do teu inimigo. O teu inimigo é nada para Deus. Não tenha medo das trevas, porque a luz consome as trevas. Não tenha medo. Não tenha medo, jamais tenha medo do teu inimigo. Que o teu inimigo já está julgado e condenado e Deus não deixa que ele toque na sua vida. Conforme diz a palavra de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Então basta estar na presença de Deus. Basta estar na presença de Deus e vocês serão vitoriosos. Basta estar na presença de Deus e vocês vencerão. Vocês estarão ali, né? Sempre humilhando o teu inimigo, Satanás. Vocês estarão sempre humilhando aquele que quer destruir a sua vida. E olha, eu vou dizer para você mais uma vez, fique feliz de entristecer as trevas. Fique feliz, não tenha medo de fazer isso. Porque esse é o princípio de fé. Este é um princípio de fé. Se você olhar na Bíblia, já vou encerrar para nós darmos sequência aqui. Se você olhar, nós lemos um versículo do capítulo 1 de Lucas. Se você ler o capítulo 1 de Lucas, que é um capítulo curtinho, curtinho. Você vai ver ali duas experiências muito interessantes. Uma de Zacarias, que recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. E de uma mulher, que chamava Maria, que recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. 6 meses depois que o anjo visitou Zacarias. Gabriel, que significa homem de Deus. Gabriel visitou Zacarias e disse a Zacarias que era velhinho, sacerdote. E a Bíblia diz que ele e Isabel, sua esposa, que era velhinha, e ela era estéril, eles não tinham filhos. O anjo Gabriel veio e anunciou que ia nascer um filho a Zacarias. E a Bíblia cita porque eles eram fiéis a Deus. Fiéis a Deus. E o anjo anunciou o nascimento de João Batista. E Zacarias duvidou do anjo, porque ele era velho. E o anjo falou assim para ele: até o dia do nascimento do teu filho você vai ficar mudo, porque eu sou mensageiro de Deus. Eu assisto, dou assistência na presença de Deus. E eu fui enviado para te dar esta grande notícia e você não acreditou. E Zacarias ficou mudo. 6 meses depois o anjo visitou Maria. E o anjo disse a Maria uma palavra fortíssima. Que o Espírito Santo de Deus a envolveria e o poder de Deus se manifestaria nela e por causa da sombra do Espírito Santo nasceria nela um ente que seria santo e chamado Filho de Deus e o reino dele não teria fim. E ela disse assim: mas como vai nascer um filho se eu ainda sou solteira? Antes do anjo proclamar a vinda do Espírito Santo de Deus sobre ela. E Maria disse: que assim se cumpra a tua palavra. Duas atitudes diferentes para o mesmo anjo enviado e para palavras que eram muito parecidas também, porque Gabriel disse a Zacarias que o filho dele seria o precursor do Salvador e anunciaria e converteria muitas vidas, muitos corações a Deus. E os dois agiram de forma diferente e Deus castigou Zacarias por causa da sua falta de fé. E Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Compreenda que você tem que ser uma pessoa de fé. Você tem que ouvir a voz de Deus e acreditar. Você tem que ouvir a voz de Deus e acreditar. A voz de Deus. E acreditar. E aí as grandes coisas de Deus se manifestarão a você com grande alegria, com grande paz. Amém? Queria chamar as pessoas que vão se batizar. Venham aqui à frente. Pastor Marcos, vem aqui.